quem fala com prazer também, até porque este é o trabalho dela, né? O trabalho da comunicação. Estou aqui com uma mestre da comunicação também. É, sim, ela é humilde, falou que não, mas é, né? Sandra Redivo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jair, tudo bom? Bom dia para todos que estão aqui no estúdio. Uma honra participar do seu programa.
Prazer é nosso, a honra é nossa receber uma profissional tão qualificada. Você que tem uma trajetória profissional, né, assim, tão bonita, tão legal, né? Aliás, a gente vai falar, o nosso assunto, a nossa pauta é o Nem Te Conto, o livro que você está lançando
aqui. Eu vim
para
contar, na verdade.
Vamos contar, né? Não dá para ficar escondido, não. É, a sua trajetória profissional, fale um pouquinho para a gente, para que as pessoas tenham ideia de quem é, né, a Sandra Redivo. Né?
É, eu costumo falar muito rapidamente da trajetória profissional para ninguém ficar fazendo conta, né?
Uhum, claro.
É, são 20 anos de televisão, né? São 20 anos de estrada. Eu comecei na TV Record aqui em Santa Catarina, comecei aqui em Criciúma, fui para Florianópolis. Tô resumindo bem, né, Jair? Uhum. Aí fui para Porto Alegre, Band de Porto Alegre, fiquei alguns anos lá. Depois eu fui para São Paulo, SBT de São Paulo, fiquei também alguns anos no SBT de São Paulo. Fiquei muito tempo na Amazônia, fazendo toda a região da Amazônia. Fazemos documentários, reportagens especiais para o SBT. Depois eu acabei vindo para São Paulo, trabalhar na Globo de São Paulo, em afiliadas do Globo de São Paulo. Fiquei muito tempo na Globo, na Globo News, que eu sempre gostei muito de fazer. Fiquei por 9 anos na Globo de São Paulo, recentemente saí. Hoje eu faço alguns programas na Band, mas só capital, né? Infelizmente aqui não chega. E rumando, né? Vamos usar essa palavra, tendenciando um pouco para a cultura agora, para a literatura, com o lançamento de livros, né? E o nosso primeiro livro está aqui, nasceu, né? Como a gente costuma falar, nasceu, está aqui.
Nasceu.
Espero que você leia, espero que você goste.
Muito obrigado pelo presente, viu?
Imagina, eu espero que você leia, que o presente será meu. Se você ler, me dá um retorno depois. Aí eu cobro, viu, gente? Eu entrego o livro, falo, leia e depois me conte.
Eu vou ler e vou te contar, viu?
Me conta.
Você é natural de onde?
Orleans. Aqui do ladinho.
Né?
É, Orleans. Ontem uma amiga minha de São Paulo foi visitar Orleans, ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou assim, meu Deus, tudo aqui é Redivo, né? Da Rosana também está aqui.
Tem muito Redivo aqui, né?
Tudo é. Daí ela falou, você não tem como não dizer que você não nasceu aqui, né? A família é muito grande, né? Nasci aqui, uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito da cidade. Vou pouco, mas gosto muito.
Você reside na maior capital do país, São Paulo,
São Paulo.
Né? São Paulo, gigante em tudo, né?
Gigante.
Muita saudade aqui do interior.
Muita.
É, né?
Primeira oportunidade que eu tenho, nas oportunidades que eu tenho, eu sempre venho para cá. Tanto que o lançamento do livro, é uma redundância, lançamento, eu faço vários lançamentos, mas o lançamento é um só, né?
Claro.
É o primeiro lançamento. Eu escolhi aqui, a gente vai fazer em Criciúma, amanhã à noite, final da tarde. Eu escolhi a região, porque eu gosto daqui, eu acho muito bacana e eu acho justo. Se eu comecei aqui, a primeira ideia de fazer um livro surgiu aqui,
claro.
Inspirada aqui, com cenários daqui.
É o seu berço, a sua essência.
Exatamente,
né?
E eu gosto muito, e então acho que nada mais justo. E então por isso que eu trouxe para cá, a editora concordou, achou bacana. Então nós vamos começar por Santa Catarina, estamos começando por Santa Catarina.
É um presente para nós. Amanhã, em que local?
Amanhã, na Livraria Fátima, que fica lá no calçadão de Criciúma, né, no calçadão central, Livraria Fátima, a partir das 4 horas da tarde. Eu vou estar lá, vamos servir um vinhozinho. Aliás, um vinhozinho aqui de Uruçanga, muito bom também.
Bom,
né?
Demais.
Cidade do vinho, afinal. Em São Paulo, eu sempre brigo com isso. Tem umas cidades em São Paulo que plantam uva e as pessoas fazem vinho. Eles falam, aqui é a cidade do vinho. Eu falo, não. Você não conhece a região do vinho, você não conhece a cidade do vinho, é a nossa lá, né?
É isso aí.
Então eu sempre falo.
O seu livro tem aproximadamente 150 páginas, né? Qual é o conteúdo? O que vamos encontrar no Nem Te Conto?
Nem Te Conto é uma seleção de 16 contos que eu fui escrevendo ao longo do tempo. Eles são contos, é uma ficção, obviamente, né? Eles são contos que eles trazem um pouquinho de tudo, inclusive mensagens. Eu sempre procuro, em tudo que eu escrevo, passar alguma mensagem. Não é lição de moral, não estou ensinando nada a ninguém. Por meio de relatos, por meio de histórias, sempre de uma ou duas ou mais pessoas, nós contamos a história dessa pessoa e esperamos que quem estiver lendo se identifique com alguns desses personagens. E tem muito personagem, viu? Tem bruxa, tem cavaleiro, tem criança,
tem mocinho, tem bandido.
Tem mocinho, tem bandido, tem coisa que não é tão boa, que são assassinatos, mas infelizmente não tem como fugir um pouquinho disso, né? Um pouquinho da criminalidade.
Uhum.
Tentei passar de uma forma um pouquinho mais simples, mas está aqui. E tem muito mistério, eu gosto muito de mistério. Eu gosto muito de mistério, eu gosto muito de adivinhar quem foi. Sabe aquela história quem matou o Odete Reutemann, que vai ficar para sempre na nossa memória. Tem muito disso que eu gosto muito. Então tem bastante disso. Você vai lendo, e uma coisa eu posso te garantir, Jair. E falo mesmo, não é porque é meu livro, meu filho, né? Mas você começa a ler e você não tem ideia de como vai acabar.
É isso que é o legal, é o que prende, né?
Eu não gosto de ler e chega no final, você fala assim, tá, mas era isso? Acabou? Vai continuar? Então, eu gosto de surpreender, até a mim mesma, porque você, como uma pessoa também da mídia, você também, creio eu, que escreva bastante, lê muito, tá antenado, assim, né? Você gosta de finais surpreendentes, eu acredito, né?
Claro. A gente se frustra quando assiste um filme, assiste uma novela, lê uma história e no final não tem graça.
Exatamente. Eu tenho vários amigos, muitos amigos que são roteiristas, que trabalham fazendo novelas, né? São escritores, publicitários. E alguns, eu entreguei para alguns lerem antes da publicação. Porque é bom a gente fazer isso, né? Entregar. E para pessoas também que não costumam ler. É muito bom você ter essas duas opiniões.
Uhum.
Um deles escolheu um dos contos e assim que nós fizermos os lançamentos esse ano e o livro ficar bem conhecido, ele escolheu um conto e ele vai fazer um curta-metragem desse conto.
Ah, que legal.
Muito bacana. Eu não posso participar, que ele falou que o autor não participa, tudo bem, obrigada. Como tá lá, amo cinema. E ele vai fazer um curta. Não vou falar de qual conto é, obviamente, mas o máximo final do ano que vem a gente vai ter esse curta de um dos contos. Você vai ler, eu tenho certeza que você vai imaginar de qual seja.
Esse livro, ele é um conjunto das experiências vividas na sua vida real?
Não.
Não?
Não.
Não tem
na
nada
verdade,
a ver.
Não são das minhas. Mas você entrevista também pessoas todos os dias e eu passei 20 anos ouvindo histórias de pessoas.
Ah,
ouvindo muitas histórias. Claro que não sei se são reais ou não, mas são boas. São muito boas. E sendo reais ou não, elas servem para alguma coisa. Porque às vezes alguém te conta uma história real, ela é tão triste, tão chata, e você queria que não fosse real.
São histórias que o leitor vai dizer assim, essa história foi contada para mim, ou ela se encaixa com a experiência que eu já tive na vida?
Um pouquinho modificada, né? Porque a gente não tem como. Às vezes, para deixar a história um pouquinho mais interessante, a gente acrescenta algumas coisas.
Uhum.
Eu posso te garantir uma coisa, Jair. Todos os contos, todos eles, têm um fundinho de verdade. Todos eles... Pelo menos um trecho desse conto eu ouvi de alguém. Alguém me contou ao longo desses 20 anos. Eu tenho um conto aqui que eu fiz, um conto que eu gosto muito, que é uma história que eu escutei na Amazônia, de uma comunidade que não conhece, não tem energia elétrica. Eles não têm energia elétrica, eles não têm nada. Nada movido a nada. Só o corpo mesmo, comem açaí, comem mandioca, comem cacau, comem nozes. Aliás, eles comem comidas maravilhosas que são caríssimas aqui, né? Mas só que vivem
uma vida
lá
vida de primata. Certo?
Exatamente, eles vivem assim. Se o dente dói, arranca. Se o olho, se pegou alguma coisa no olho e não enxerga. Eu encontrei muitas pessoas cegas, porque elas não tem médico, não tem. A Marinha, de vez em quando, passa lá com um navio para atender, mas... Tratamento médico, né? Quando você chega numa certa cidade, precisa de mais tempo. Então, eu encontrei muita gente cega, surda e pessoas felizes. Porque não conhecem outra vida, né?
Claro.
E vivem lá, embrenhados no meio da floresta amazônica.
E, impressionante.
E eu escutei muitas histórias lá. E tem uma história aqui que eu me baseei muito no que me contaram. Mas são histórias que eles contaram de coisas que aconteceram há muito tempo, que ouviram... Da mãe, que ouviu da avó, que ouviu da bisavó. Mas imagina a bisavó de uma pessoa daquela na floresta amazônica, né?
Exatamente. Você mora em São Paulo, moro capital. São Paulo. Uma cidade de muito luxo, de muitas facilidades, de muita acessibilidade, né? E você falou o seguinte, saudade da terra natal. Aqui,
sempre.
O sul. A família Redivo, Santa Catarina, o sul do estado especificamente. Você acha que a vida simples, ela é mais gostosa, mais prazerosa?
Sempre. Família Redivo Sebastião, né? Que eu também sou.
Exatamente.
Sebastião. Sandra Redivo Sebastião. Que aqui também todo mundo carrega o Sebastião falando, gente, eu não coloquei porque fica muito grande no livro, mas o próximo eu coloco o nome todo.
Quem são seus pais aqui na região?
A minha mãe, ela mora não mora aqui, ela mora em Criciúma, né?
Certo.
É a Maria Valda, e o meu pai é falecido, Osni, deve estar vendo também, ele deve ter lido lá junto comigo quando eu fiz. Você me perguntou de São Paulo. Vida simples. A vida simples, essa é a vida. Tudo o que sai da simplicidade não é a vida. É o que você foi agregando àquela sua vida para você viver melhor de acordo com o que você acha. Então, a vida simples é a sua vida de verdade. O que você tem na sua casa, a sua família, os seus amigos, as pessoas que te rodeiam. Aquilo que você usa o suficiente para você sobreviver. Tudo aquilo que vai além do que é necessário para você se manter alimentado, aquecido... E protegido não é o ideal.
Eu perguntei porque o ser humano ele é movido pelo novo, né?
Uhum.
Pelo novo, pelo desconhecido e até pelo perigoso.
Exatamente.
Né? Você mora no interior, na simplicidade, na roça, ar puro. tudo acessível, você planta o que come, você quer ir para a cidade.
É.
Cidade tem tecnologia.
Mas eu digo, Jair,
tá
vá.
Na cidade.
Vai lá, vai.
Aí quem mora na cidade por muito tempo, naquela correria do empresário, quer ir pro interior. Então, você quer buscar um novo desconhecido às vezes.
Aí, né? Aí você chega numa certa idade, que eu não cheguei ainda, quero deixar bem claro, que você... Aí começa a ver o que realmente tem valor ou não. É aí que as pessoas falam, nossa, olha a experiência que a pessoa tem, olha a sabedoria. Não, 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 não. Ela aprendeu vivendo tudo aquilo, passando por tudo aquilo. Por isso que falam, ah, quanto mais velho, mais experiente. É realmente porque ele viu tudo isso. Então, quando uma pessoa mais velha chega para você e fala assim, ó, não faça isso, faça aquilo, porque eu já fiz. Você fala, não, eu vou fazer. Deixa ele fazer. Porque se ele não fizer, ele não vai ter aquela experiência, ele não vai entender.
Não basta dizer, né?
Não basta dizer. Eu sou a favor de... Fala a sua experiência, não diga o que ele tem que fazer. Deixa ele fazer, deixa ele lá.
Vida é feita de acertos e erros.
E a simplicidade, ela é fundamental. Eu defendo que você tem que ter aquilo, o que é suficiente, que será suficiente para você viver. Seja feliz com o que você tem, seja feliz com a sua família. Você tem saúde, sua família está lá, está em casa, está bem. O seu carro te leva onde você quer, você tem um transporte público que você consegue. Aqui nós temos transporte público, em São Paulo a gente... É pânico. Então, eu falo assim, valoriza aquele ônibus que você pega todos os dias, que você reclama, eu não tenho carro, mas você vai lá num ônibus, ninguém vai te assaltar todos os dias, ninguém vai te apontar uma faca, ninguém vai te apontar uma arma, você não entra temeroso. Então, dê mais valor para aquilo que você tem.
Na contracapa, os dias e noites eram tão quentes que as árvores das raízes, de raízes mais profundas, secavam até virar pó. Os galhos pareciam evaporar dia após dia e as cascas se desprendiam devagar dos troncos largos, sem vida. Aquela vegetação rasteira que antes emanava um odor fresco de verde vivo, agora cheirava a pó. Na verdade, o ar que pairava estava tomando de pó, ou tomado de pó.
Esse é um trecho,
uma poesia.
Esse é um trecho desse conto que eu te falei, que dos relatos que me foram feitos na Amazônia, resumidamente... É, porque eu não posso contar muita coisa. Como é um conto, ele é curto. Ele não é uma história de 152 páginas. Ele é um conto. Então tem conto de uma página, tem conto de 10 e de 15. Então ele é muito rápido para você ler. Então eu não posso contar muita coisa, senão já conto a história. Mas é um trecho dessa história que eu acabei de falar, que eu ouvi. De uma cidade que ela simplesmente desapareceu. Ela simplesmente foi riscada do mapa, ela desapareceu por conta de uma doença que se abateu. Quem estava fora ficou com medo, quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Então, aconteceu isso ao ponto de da cidade praticamente desaparecer.
A casa sem cor da Rua 12.
Esse é muito bacana. É o primeiro, acho que é o primeiro, né? A casa sem cor da Rua 12. Esse é o primeiro, ele é um conto curto. Eu aconselho não ler à noite, não ler à noite.
Ah, é?
Olha, aconselho a ler durante o dia. Não digo susto, mas algumas pessoas ficam impressionadas, né? Teve uma pessoa que leu... durante a revisão, daí ela falou, pô, você podia ter me avisado, né? Eu tava em casa, deitada, com insônia, fui ler, não dormi, aí que eu não dormi. Eu falo, bom, se eu fosse te contar, então, né?
Que legal.
Esse conto é muito... Eu tenho alguns contos que eu gosto muito. Tem um conto de um vendedor de bíblias, que é o meu preferido, e traz uma mensagem muito bacana, traz uma história muito legal. Mas eu falo, gente, comecem a ler, mas vocês não vão terminar como vocês começaram, isso eu garanto.
Coisa boa. Sandra Redivo, obrigado por ter vindo. Olha, eu faço questão de divulgar novamente. Amanhã, lançamento na Livraria Fátima, 16 horas, é isso?
Amanhã, a partir das 16 horas. Gente, mas assim, lançamento é uma coisa muito rápida. Então, claro. Fica no máximo até 19h30, né? Porque, como é numa livraria, então, se as pessoas puderem ir nesse meio tempo. Jair, não esqueça do livro que eu trouxe para você presentear as pessoas também.
Ah, verdade. Olha, primeira ligação agora. Aqui, 3465-1055. Primeira ligação vai levar...
Não vale a família. Fala aí, Jair, porque a minha família deve estar ouvindo e é muita gente.
Atenção, né? Redivo e Sebastião não pode, viu, gente?
Ou seja, metade da cidade, né?
Obrigado a Rosana, que veio também acompanhar. Mais uma pessoa que também...
A Mila, minha cunhada.
Mila, cunhada.
Meu sobrinho, Paulo Henrique.
Paulo Henrique, todos aqui no estúdio hoje. A Rosana veio acompanhar também, da família, né, Rosana?
Eu queria convidar todo mundo para ir lá, gente. Vamos lá, dá uma passadinha lá, toma um vinhozinho bacana, comer um vinhozinho e levar o livro para casa. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de ler. Tenho
muito
certeza
bom.
Que alguém vai...
A primeira pessoa que ligar vai ganhar na hora aqui o livro Nem Te Conto, da Sandra Redivo. Ô Sandra, obrigado por ter vindo, olha, parabéns, foi um prazer falar com uma pessoa que tem uma trajetória tão bonita na imprensa, né, na TV como repórter, apresentadora, né, atuando em São Paulo, morando na Super São Paulo, né, e que vem aqui para a região falar da sua obra-prima recém-lançada.
Eu que agradeço, Jair, eu que agradeço imensamente. Na minha opinião, o rádio... O rádio é o melhor veículo de comunicação e sempre vai ser. Eu escuto rádio, eu entro no carro, eu ligo rádio, em casa eu ligo rádio, eu não vou deixar de ouvir o rádio. Eu escuto música no rádio, eu não tenho playlist no meu carro, eu ouço rádio. E notícias, músicas, e assim eu vou continuar.
Que bom, o rádio é sensacional, né? Exatamente. Acessível sempre, né? Exatamente. Em qualquer lugar o rádio cai bem, né?
Exatamente.
Telefone no ar, alô, bom dia.
Oi, bom dia.
Quem fala?
Oi, Gladys.
Gladys?
Isso.
Oi, Gladys, tudo bem?
Tudo bem.
É Gladys do quê?
É De Lorenzi.
Gladys De Lorenzi.
Ó, não é Redivo nem Sebastião.
É verdade. Ô, Gladys, você fala de onde, hein?
Rio Maior.
Rio Maior.
Isso.
E aí, curtiu o bate-papo aqui?
Aham.
Sentiu firmeza? Sentiu firmeza?
Queria ler o livro.
É, que voz bonita, né?
Obrigada.
Timbre bonito, apresentadora aqui, experiente, né? Hoje participando do programa. E você também, Gladys, tem a voz bonita, né? E agora tem um livro, nem te conto, né?
Oi, Gladys, muito obrigada, viu, Gladys, por ter pego o telefone, por ter discado lá rapidinho, por ter se preocupado em ser a primeira. Muito obrigada, viu, Gladys, e nada é por acaso, viu, nada é por acaso. Se você conseguiu, é pra você ler de verdade, tá? Depois me conta qual você mais gostou ou qual você não gostou, né, Gladys?
Tá bom, então, pode deixar.
Obrigado, Bela, um abração, tá?
Tá bom, obrigado também, tchau, tchau.
Passe aqui, tchau. Gladys de Lorenzi.
Rapidinho, você viu?
Rapidinho, se tivermos 10 livros, são 10 ligações rapidinho.
Ai, mas Deus, será que ele pediu 10 livros?
Não pediu não. Ô, Sandra, muito obrigado, sucesso total, que esse seja o primeiro de muitos outros, e com certeza virão, né? E sucesso total para você, viu?
Que os anjos te ouçam, amém. E eu que agradeço, Jair, muito obrigado, obrigado a todos.
Amanhã, 16 horas, a partir das 4 da tarde, Livraria Fátima Criciúma, Sandra Redivo recebendo com muito prazer, de braços abertos, para mostrar o seu novo livro, né? A sua nova criação. Aliás, é o primeiro da carreira, né? Intervalo, voltamos já já com mais Ponto de Encontro.